Olá, eu sou a Amanda, estudante do sétimo período de História. Estou aqui com a André, do nono período, e Milena, do primeiro. Nós cursamos na Universidade Federal de Alfenas. Estamos aqui para falar sobre a gripe espanhola, que, como vocês vão perceber, não era espanhol. Então, para começar a discutir sobre o tema, o André vai conversar com a gente. Pode falar, André.
Em 1918, durante a Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola assolou o continente europeu, atingindo posteriormente outros continentes, né? Criando uma crise séria no âmbito da saúde pública, que já estava em crise devido à Primeira Grande Guerra. Então, como se já não bastasse o cenário devastador decorrente da Primeira Guerra Mundial, um grande número de pessoas sucumbiu diante da gripe espanhola. Talvez ainda mais mortal e devastadora que o próprio conflito que acontecia naquele momento. A guerra foi um fator determinante para mudar a qualidade de vida, predispondo as pessoas a adoecerem e piorando o quadro social. Então, de certa forma, a estratégia de guerra de trincheiras, que foi como ficou conhecida a Primeira Guerra Mundial, essa estratégia pode ter sido um facilitador para o contágio de inúmeros soldados. E, além disso, a grande aglomeração de civis e refugiados em grandes abrigos e a destruição da estrutura de saneamento básico durante os bombardeios da guerra ocasionou na falta de condições sanitárias e um grande fluxo de pessoas em um mesmo local, que foram outros agravantes da doença, né? Que podia ser transmissível por meio das secreções expelidas em tosses e espirros, além do contato com roupas e objetos contaminados. É interessante notar a semelhança com o que vivemos hoje com a atual pandemia do novo coronavírus, pois a forma de contágio é muito semelhante com a gripe espanhola, né? Então, e outra semelhança, né, como ocorreu durante a pandemia da gripe espanhola, os governos eles também demoraram a agir no combate à doença, né, o que possibilitou que ela acometesse muitas pessoas antes mesmo de se elaborar uma estratégia eficaz de combate. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Então, embora os países estivessem preparados para lutarem uns contra os outros na guerra, ao mesmo tempo eles não estavam preparados para enfrentar um inimigo tão mortal e silencioso quanto a influenza, né, que era a gripe espanhola. Em razão disso, a partir da segunda metade de 1918, nos países europeus que participavam da guerra, era frequente encontrar cadáveres nas ruas e enterros coletivos que também eram realizados nas ruas, né, das pessoas que morriam devido à gripe espanhola. O que ainda hoje, infelizmente, aconteceu e acontece em relação ao coronavírus. A situação mais caótica, se deu na Europa, né, mas a influenza chegou a outros continentes também, como a gente vai falar um pouco mais para frente. Porém, por conta da censura de informações imposta devido à guerra que acontecia, poucos governos divulgaram números oficiais e confiáveis sobre a quantidade de óbitos. O principal país a divulgar essas informações sobre a doença foi a Espanha. Daí o nome da doença ficar conhecido como gripe espanhola, mesmo que não tenha sido nesse país que ocorreu o maior número de mortes devido à doença. Ao evidenciar as mazelas da saúde pública, a gripe espanhola mostrou a importância de um modelo de saúde pública que não somente gerenciasse melhor a situação caótica enfrentada, mas que também pudesse combater a doença no sentido de aprofundar os estudos fisiopatológicos, né? O que aconteceu anos depois, quando descobriram o contágio e como se dava o adoecimento da pessoa, o que levava ela à morte, né? No Brasil, falando um pouco mais agora sobre a doença no Brasil, as cidades mais afetadas foram Rio de Janeiro, que era a então capital do país, né? São Paulo, Curitiba, Recife e Salvador, que montaram postos de atendimento e hospitais improvisados, além de veicularem diversas propagandas de alerta à população sobre as condições de higiene e prevenção à gripe espanhola. Com base em conhecimento médico advindo de estudos, pesquisas e trabalhos científicos de outras doenças, o Brasil pôde estabelecer medidas profiláticas de como lidar com essa tragédia, né, o que atenuou os impactos da gripe espanhola no Brasil. Esse foi um ponto favorável, né, pois especialmente por não ter participado diretamente da guerra, um privilégio que os países europeus não tiveram, esse privilégio fez com que a gente tivesse menos mortes no país, né? Mas ocasionou em perdas muito maiores do que no Brasil lá na Europa. Então, existiram conflitos no que diz respeito às estratégias de combate à doença que chegava ao país, né? Isso no Brasil. Foi o que aconteceu na Bahia e também em outras partes do mundo, que em um primeiro momento no combate à gripe espanhola assumiu uma postura passiva, propalando a benignidade da doença. E nada é muito diferente do que nós vemos hoje em dia no que diz respeito ao governo brasileiro no enfrentamento ao coronavírus, né? Chegando ao ponto do presidente da República compará-la com uma gripezinha. Um outro exemplo é a gripe espanhola tornou-se um instrumento político para os grupos que disputavam o controle político da Bahia. Assim como hoje ainda, governo e oposição estão em conflito sobre a narrativa do novo coronavírus, né? Hora de aparente tranquilidade, segundo o governo, né? Hora de crise gravíssima, segundo a oposição. E, por fim, assim como hoje, a gripe espanhola, durante a gripe espanhola no país, havia a compreensão de que as epidemias afetavam os ricos e pobres de maneiras distintas, assim como o fato de que tal situação influenciava diretamente e negativamente o desenvolvimento econômico do país.
Então, assim, a gente sabe que a gripe desembarcou no Brasil em 1918, no mês de setembro. E mais de 100 anos depois, ainda é possível ver situações semelhantes dessa época, agora que enfrentamos novamente uma epidemia. Então, assim, uma das cidades mais afetadas pela gripe espanhola foi então a capital federal do nosso país, Rio de Janeiro, que registrou cerca de 15 mil mortes das 35 mil registradas em todo o país. E hoje em dia, além da capital ter mudado, o número de óbitos tido na cidade de Rio de Janeiro também mudou significativamente. Ai, gente, desculpa, travei.
Vai, continua, não tem problema, não.
Dá para continuar?
Vai, claro.
Então, deixa eu ver. Então, que aí agora...
Significativamente.
Isso. Que aí agora, hoje, com o novo coronavírus, já são 15.400 mortes de um total de mais de 100 mil em todo o país. Procurando resolver falhas das medidas de saúde pública, que não consegue cuidar de toda a população, surgem as receitas de tratamentos infalíveis, que se espalharam por aí durante a gripe espanhola. Nos jornais, as páginas eram tomadas por cartas de leitores que indicavam pitadas de tabaco, balas de ervas e tônicos como remédios para doença. Então, assim, além disso, outra recomendação era queimar alfazema ou incenso para limpar o ar, ingerir de sal de quinino, um remédio então usado no tratamento da malária. E mesmo sem comprovação científica da sua eficácia, a substância sumiu dos prateleiros. Nada muito diferente do que está acontecendo hoje em dia, né? Quando o nosso atual presidente garante a eficácia da hidroxicloroquina e do vermífugo conhecido como Anitta no tratamento contra o coronavírus, ambos sem comprovação científica e o último se esgotando das farmácias. Outra semelhança foi o fato de Jair Bolsonaro e Rodrigues Alves terem contraído a enfermidade, Alves vindo a falecer antes de assumir a presidência, depois de ter sido reeleito, e mostrando que todos estão sujeitos a se contaminar.
Então, como a gente está dizendo aqui, né, a história não se repete, mas é até cômico como coisas semelhantes acontecem, né? Como a Milena acabou de dizer aqui, o presidente na época foi acometido pelo espanhol, o Bolsonaro foi acometido pela Covid agora. E quando a gente vai estudar nessa história do Brasil, a gente encontra cada vez mais fatos semelhantes. Como, por exemplo, o prefeito de São Paulo, da época, o Washington Luiz, ele compartilhava da ideia de que, como era um vírus, algo que não estava ao alcance do homem para lutar, não havia algo que o homem pudesse fazer contra o vírus. Era uma guerra perdida. O que eles iam fazer? Então, parece que é algo bem comum, as autoridades brasileiras tirarem a responsabilidade do Estado para lutar com coisas como essa. Que aí, por exemplo, a gente vê muito hoje em dia a imprensa chegando para o presidente Bolsonaro e falar: e aí, Bolsonaro, como está acontecendo? Quando tinha só 2 mil mortos, a imprensa chegou para o Bolsonaro e perguntou: e aí, Bolsonaro, e os 2 mil mortos? E a resposta foi que ele não era coveiro, não tinha nada que ele pudesse fazer. Porque, né, é um vírus. O que a gente vai fazer contra um vírus? Então, a gente vê essas coisas que, infelizmente, acontecem com certa semelhança, né? Porém, nem todos são erros. Quando a gente vai ver, quando o vírus chegou em São Paulo, ele se espalhou rapidamente, começou a matar a gente demais. Tipo, chegou a matar 120, 170 pessoas por dia. E isso levou a capital paulista a entrar numa crise funerária. Não tinha coveiro, não tinha caixão, os corpos começavam a se deteriorar antes de serem enterrados, né? Então, aí, quando começou a faltar profissionais, a prefeitura teve que correr para contratar novos, começou a contratar carpinteiro, teve que aumentar o salário dos coveiros, porque ou os coveiros estavam morrendo, porque entravam em contato com os corpos contaminados, ou os coveiros estavam largando a profissão porque não queriam ter contato com os corpos contaminados. Então, aumentaram o salário para ver se conseguiam mais profissionais. E aí tinham que cavar as copas correndo, enterrar as pessoas correndo, tinha uma grande discrepância no enterro de pessoas ricas e pobres. E aí era tanta gente para ser enterrada que começaram a questionar a prefeitura de São Paulo se não estariam enterrando essas pessoas em vala comum, tipo, até sem caixão, as coisas. E a prefeitura se prontificou em desmentir, falar que estava todo mundo recebendo um enterro igual, então estava todo mundo sendo enterrado de forma correta. E aí, a gente vê que agora na nova pandemia de corona, capitais como São Paulo, quando viram o vírus matar muita gente, já começaram a cavar as covas antes que o número de mortes chegasse no número alto, né? Quando São Paulo estava com 2 mil mortos, o prefeito já mandou abrir várias covas pelo cemitério de São Paulo. Isso foi algo que chocou a população inicialmente, né? Porque ninguém esperava um número tão alto de mortos. Chegaram até a fazer fake news de que estariam enterrando caixões vazios nessas covas. Tem pessoas que fizeram abrir os caixões para ver se tinha mesmo um morto lá dentro, uma irresponsabilidade tremenda. Mas acontece que São Paulo e as outras capitais do Brasil, infelizmente, tiveram uma previsão correta, né? Hoje o Brasil aí está mais com mais de 100 mil mortes, e as covas cavadas antes de que chegasse esse número, infelizmente, foram utilizadas. E isso evitou que o Brasil passasse pela mesma crise funerária que passou com a gripe espanhola. Mas só que essa disponibilidade para cavar as covas não foi por causa da crise que o Brasil passou com a gripe, foi observando outros países que estavam entrando numa crise funerária por causa da Covid. Então aí o Brasil viu que já estava acontecendo nos outros países e avisou para não acontecer aqui também. E aí estima-se então que a gripe espanhola matou mais do que a guerra em curso, né? Foi uma grande tragédia, mas eu, pelo menos, quando vi artigos de revistas da época, me deu uma certa pontinha de esperança, porque você via a mídia falando: nossa, acho que a gente nunca vai passar por isso, tá uma coisa muito difícil, talvez a gente conviva com isso para sempre. E atualmente a gente tem a mesma sensação, né, de será que a gente vai conseguir passar por isso, de será que a gente vai conseguir vencer essa? E olhando o desespero de pessoas de 100 anos atrás, vendo que no final acabou dando certo, então, uma pontinha de esperança para a gente, né? Será que as pessoas que verem nossa história daqui a 100 anos vão pensar também do nosso desespero, do que a gente está passando agora, né? Então, eu acho que é bem interessante comparar, ver as semelhanças e diferenças, né, entre as duas, que mostra coisas importantes que deveriam mudar e outras que infelizmente mudaram também, né? Se eu quiser falar alguma coisa agora.